Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para a gente falar um pouquinho dos preços da arroba e a relação que esse preço tem com o preço da carne lá na ponta final, lá para o consumidor final. Será que tudo isso que a carne vem, que o arroba vem caindo aí nos últimos dias, está sendo repassado lá para o consumidor? Será que se isso de fato fosse repassado, o consumidor poderia estar reagindo melhor aí, demandando mais a carne bovina, e isso poderia mudar esse cenário que a gente está vendo atualmente? A Acrimat, Associação dos Criadores lá do Mato Grosso, divulgou recentemente um artigo identificando justamente o que acontece, essa disparidade que acontece entre o preço para o produtor e o preço da carne lá no final, na ponta final, para o consumidor. E é sobre esse tema que a gente conversa agora com o Luciano Vaccari, diretor executivo da Acrimat. Luciano, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um artigo muito interessante porque mostra que toda essa pressão sobre o preço da arroba acaba não chegando para o consumidor lá na ponta, né, Luciano? Por que isso, hein?
Boa tarde, Alexander, prazer falar com vocês. Essa é uma boa pergunta, do porquê. Não existe explicação técnica para o que está acontecendo. O consumidor do estado de Mato Grosso e brasileiro vem sendo penalizado por conta dessa política dos grandes varejistas em não repassar ao consumidor final todo esse enfraquecimento que nós tivemos na arroba do boi gordo nos últimos meses, sobretudo no último mês. O fato é que o produtor brasileiro vem recebendo cada dia menos pelo seu produto, que é o boi gordo, e o consumidor final vem pagando cada dia mais pela carne no supermercado.
O valor da arroba do boi gordo encerrou o mês de janeiro, de acordo com esse levantamento de vocês, o menor índice desde 2012, é isso, Luciano?
Exatamente. Nós estamos nos menores níveis desde 2012 e, ao mesmo tempo, a carne no varejo para o consumidor final teve um aumento de mais de 100%. Nós não conseguimos entender isso. Nós poderíamos ter o consumidor final como um grande parceiro da cadeia da carne bovina brasileira. Afinal de contas, é ele o consumidor que atesta a qualidade do nosso produto, é ele que mede a satisfação do que nós estamos produzindo ou não, é ele que compra o que é produzido na fazenda. E infelizmente, existe um elo dessa cadeia que está pouco se importando para o que vem acontecendo e a cada dia testa a confiança do consumidor. O que a gente quer dizer com isso é que o consumidor poderia estar consumindo muito mais carne com a mesma qualidade, dando vazão a essa oferta maior de animais que nós temos nesse momento, sendo beneficiado por essa virada de ciclo, e infelizmente não está acontecendo porque alguém da cadeia quer ganhar mais dinheiro do que o outro.
E você acha que diante desse cenário de crise, um preço mais acessível da carne para o consumidor final poderia estimular a demanda?
Lógico, isso é natural. Quando você tem preços mais acessíveis, é normal que a demanda por aquilo melhore. E o que a gente quer é que a cadeia, a distribuição de renda na cadeia seja justa, aonde todo mundo ganhe o seu dinheiro, o produtor ganhe seu dinheiro, a indústria frigorífica ganha seu dinheiro e os varejistas ganham seu dinheiro. O que não pode é prejudicar o consumidor da maneira como estão prejudicando, e isso acaba comprometendo os outros elos da cadeia, chegando até o pecuarista. A gente entende que isso precisa ser mais harmônico e cabe a eles virem explicar o porquê disso tudo. O fato é que, nos últimos meses, a arroba do boi ficou mais barata e a carne para o consumidor ficou mais cara.
Aliás, tem um gráfico aqui que eu vou pedir até para o nosso editor colocar no ar, o gráfico elaborado por vocês, ou pelo IMEA, mostrando... Pelo IMEA, né? Mostrando exatamente essa evolução do preço no varejo, no atacado, e o preço da arroba do boi desde 2005, hein, Luciano? Então a gente vê um descolamento muito grande aí do varejo em relação aos preços praticados, não é isso?
Pois é, nós tomamos o cuidado de pedir para o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola atualizar esse estudo, que ele é feito sistematicamente desde 2005, ou seja, tem uma série histórica aí de mais de 11 anos. aonde a gente monitora os preços que o produtor recebe, o que a indústria frigorífica e o do varejo. E a conclusão que a gente chega é que o consumidor poderia estar consumindo de novo a mesma carne com a mesma qualidade por preços muito menores, se não fosse essa política irresponsável do varejo em testar essa confiança do consumidor. O Brasil vive uma crise séria de renda, né? A gente sabe que todo mundo precisa dar a sua parte. Infelizmente, o brasileiro vem perdendo o poder aquisitivo nos últimos meses, e nesse momento todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não é justo cobrar do consumidor o que vem sendo cobrado, haja vista que no ponto de largada disso tudo, da produção de carne, o pecuarista vem recebendo menos pelo seu produto.
Olha aqui, vamos mostrar então o gráfico direitinho. Essa linha azulzinha aqui que você vê no gráfico é justamente a linha do varejo, como evoluiu o preço no varejo desde fevereiro de 2005 até janeiro de 2017. Uma alta aí, um crescimento, uma valorização de 284%, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, mas 284%. A linha vermelhinha no atacado, reflete aí os preços desde 2005 no atacado, também com um crescimento de 184%, e a verdinha é a do produtor, a preço da arroba, 157%, ou seja, uma diferença muito grande entre a ponta produtora aqui e a ponta consumidor, a ponta varejista, né, Luciano? É uma diferença, percentualmente falando, muito grande, né?
Sim, é uma diferença muito grande que alguém precisa explicar. A gente sabe o que vem acontecendo dentro das porteiras das propriedades. O nosso custo de produção aumenta a cada dia, a mão de obra aumenta, o óleo diesel aumenta, a energia elétrica aumenta. Isso impacta diretamente no valor produzido da arroba dentro das propriedades. Isso implica diminuição de renda do pecuarista. E, ao mesmo tempo, a gente vê um elo da cadeia cada dia ganhando mais dinheiro às custas do consumidor, que é quem deveria ser o grande beneficiado do maior rebanho brasileiro, que é o caso do estado de Mato Grosso.
Muito bem. Mas dá para fazer alguma coisa, Luciano, a não ser denunciar essa situação?
Olha, quem pode fazer muita coisa, aliás, é o consumidor. O consumidor, ele tem o poder de comprar ou não comprar, e onde comprar. A gente sabe da preferência do consumidor brasileiro pela carne bovina, ela faz parte do dia a dia do brasileiro, e a gente espera que isso continue, que é um produto de alto valor nutritivo e com a qualidade insuperável, mas o consumidor tem o grande poder de escolher onde quer comprar.
Mas parece que ele já vem fazendo isso.
Se ele procurar novos lugares para comprar o seu produto, eu tenho certeza que ele vai encontrar dentro do seu bairro lugares vendendo o mesmo produto com a mesma qualidade por preços muito diferentes. E isso a gente já pôde perceber em vários lugares aqui em Cuiabá, por exemplo.
Mas o consumidor já vem fazendo de alguma forma isso, né, Luciano? Tanto que o consumo per capita de carne bovina caiu para baixo de 30 quilos por habitante, né?
Talvez isso seja um recado claro que o consumidor está dando para o varejo. O que nós não podemos é permitir que uma atitude isolada de um elo da cadeia prejudique a cadeia toda, como é o caso que vem acontecendo. A queda do consumo de carne bovina no Brasil nos últimos anos é preocupante, e a gente precisa tomar uma atitude porque vai prejudicar muita gente, inclusive o consumidor final.
Muito bem. Qual que é a sua expectativa, Luciano, de vocês aí na Acrimate em relação ao mercado do boi esse ano, hein?
Alexander, 2017 vai ser um ano onde a demanda vai ser fundamental para o negócio. Os números da oferta já são conhecidos. A gente sabe que 2017 tem uma oferta ligeiramente maior que 2016. Nada muito significativo, mas é maior, o que vai dar até para o frigorífico uma certa tranquilidade nas escalas de abate. O que a gente precisa é aproveitar essa oferta maior para procurar novos mercados, para colocar o nosso produto em mais mesas de consumidores em lugares diferentes do mundo, retomar o crescimento do consumo interno brasileiro. O que a gente espera, e passando essa crise que o Brasil vive, isso volte à normalidade. A gente precisa ampliar os nossos mercados internacionais, vender a nossa carne para mais gente, para a gente dar vazão, para a gente aumentar essa demanda desse produto que nós produzimos aqui, como nenhum outro lugar do mundo produz.
Pois é. É uma situação, né, que poderia estar bem diferente, principalmente diante dessa crise. Poderíamos ter aí um mercado mais demandado nesse momento e que ajudaria o produtor nessa virada de ciclo novamente, onde a oferta tende a crescer. Como você lembrou aí, não é nada tão expressivo que justifique uma queda tão vertiginosa nos preços, mas é uma oferta que aparentemente acima da demanda vai pressionar as cotações. Você acredita ainda em novas quedas nas cotações, Luciano?
Eu acho que nós já precificamos esse aumento de oferta que aconteceu de 2016 para 2017. Eu acho que isso já foi precificado, tanto no mercado presente quanto no futuro. O que vai determinar o que vai acontecer daqui para frente, e aí o produtor tem que ficar muito atento às oportunidades, justamente esse o lado da demanda. Assim que nós tivermos uma melhora da demanda, e nós temos tudo para que isso aconteça no caso das exportações, por exemplo, do mercado interno é mais difícil, mas das exportações eu acho, e acredito muito no aumento de exportação em 2017 em relação a 2016, isso vai dar sustentação aos preços. Mas eu acho que o piso do preço do boi gordo no mercado físico já foi feito.
Você falou aí das exportações. Será que esse dólar, hoje caindo para 3,5, é um complicador ou a carne brasileira tem competitividade para suportar um dólar nesses patamares, hein?
A carne brasileira é uma das mais competitivas do mundo. Nós temos aqui uma qualidade tremenda com um volume que poucos lugares do mundo têm, a não ser os Estados Unidos. Isso é um diferencial que nós temos, uma oportunidade que nós temos. E a gente não pode olhar o mercado do dólar no dia, a gente precisa olhar ele a longo prazo, precisa olhar o histórico que aconteceu nos últimos meses. Essa cotação do cambial ajudou as exportações brasileiras e eu acho que tem tudo para continuar ajudando em 2017, até mesmo pela competitividade do produto que a gente tem aqui no Brasil.
Mercado externo, então, pelo menos nesse momento de crise interna, é a solução, na sua opinião?
Deveria até ser, mas parece que todos os grandes frigoríficos do Brasil estão fora do mercado a termo. Pelo menos o que a gente tem visto, não existem negócios, não existem ofertas. E aqui cabe um alerta ao produtor que caso apareça uma oportunidade de termo, que ele fique muito atento às condições desse contrato, para que o produtor não seja penalizado.
Mas e o mercado externo, Luciano?
O mercado externo, Alexandre, depende muito do que vai acontecer internacionalmente. Por exemplo, hoje os grandes compradores de carne do Brasil são os países do Oriente Médio, países que têm a sua economia baseada no petróleo, e a gente sabe que a coisa não anda boa também quando a gente analisa o petróleo. Por outro lado, existem oportunidades. A China é um mercado crescente, existem expectativas muito boas em relação a Chile, Japão e México de reabertura de mercado. Os Estados Unidos hoje é uma realidade, existe até uma cota de qualidade para lá. Quer dizer, a gente precisa procurar as melhores oportunidades. Não é porque existe uma oferta, de novo, ligeiramente maior que no ano passado, que o mundo vai acabar. A gente precisa parar, pensar, refletir e ver, e identificar as melhores oportunidades para o nosso negócio, que certamente elas virão, principalmente do mercado externo.
Muito bem. Luciano Vaccari, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Esse material com os detalhes da evolução dos preços elaborado pela Acrimate estão disponíveis aqui no site para que você possa entender como é que em reais essa evolução inclusive aconteceu. E fica aí essa pergunta que a gente começou fazendo para o Luciano e ele devolveu para a gente perguntando também o que será que está acontecendo, por que será que esse preço, essa pressão de preços que acontece sobre a arroba não chega lá na ponta final para o produtor. Quem souber, por favor, nos ajude a responder essa questão, esse questionamento. Obrigado, viu, Luciano? Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Estamos à disposição.
Abraço para você. Até a próxima. Muito bem, Luciano Vaccari, diretor executivo da Acrimate, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na BMF, de olho nas informações, portanto, aqui na tela. A gente vê que o vencimento, primeiro vencimento, fevereiro, trabalha aí com R$ 144,00 por arroba, uma queda de 0,1%. O março, R$ 142,00 por arroba, 0,18% de queda. O maio, R$ 140,20, recuando ainda 0,07%. São os números na BMF. A gente tem também os números no mercado físico da Scott Consultoria. Em Barretos, queda, mais um dia de queda analisada aí ou comentada aí pela Scott Consultoria, R$ 145,50. Em Araçatuba, o mesmo preço também em queda. No norte de Minas, R$ 136,00 estável. No sul de Minas, R$ 138,00 sem alteração. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, caindo para R$ 135,00, empatando ou chegando ao patamar de Dourados, que manteve os R$ 135,00 lá no Mato Grosso do Sul. No oeste da Bahia, R$ 142,00. Marabá, no Pará, R$ 122,00 subindo. Paragominas, R$ 123,50 estável, Alagoas R$ 158,00, sul do Tocantins R$ 123,00, norte do Tocantins mesmo preço, sem alteração aí nas duas regiões do Tocantins. E só para finalizar, deixa eu passar para vocês o indicador Esalq BMF, que encerrou a R$ 144,98, com queda de 0,35%, perdendo aí o patamar dos 145, segundo avaliações aí do CPEA. Indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, então, encerrando ontem a R$ 144,98. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, principalmente para falar um pouquinho de economia e a relação desses números da economia com o que pode acontecer no seu dia a dia em relação ao dólar, em relação a acesso ao crédito, em relação às facilidades ou não de se trabalhar no agronegócio. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para você.